São 5h20, temos a informação para ouvir às 5h30. Antes disso, temos conversa com muita vontade nossa e aguardada com a Laura Seixas. Olá, Laura, boa
Olá,
tarde. Tu vieste ver os teus pais no Natal?
Vim ver os meus pais no Natal, efetivamente.
Há quanto tempo é que não os vias?
Há quase 6 meses, acho que a última vez. Normalmente eu venho... Sou mais acertada e venho todos os 2 meses, mas desta vez foi quase 6 meses sem vir a Portugal.
E porquê é que tu não vives em Portugal, Laura?
Fui para fazer o mestrado em Londres, já há quase 6 anos. E depois acabei por ficar lá. Aliás, por causa dos meus pais, sempre tive o bichinho de viver no estrangeiro, porque eu nasci na Suíça, na verdade. E vivemos também em França, quando eu era pequenina. E então sempre quis viajar e viver noutros países e decidi experimentar o mestrado em Londres e depois fiquei por lá.
E tens feito coisas muito, muito boas, Laura. A Laura é portuguesa, como dá para perceber, é realizadora e é muito premiada. E quando falo em prémios e efeitos, falo de ela ter passado já por festivais super importantes. Falava há pouco de Cannes, porque é assim o mais vistoso, aquele que nós todos conhecemos. Ela trabalha numa empresa chamada Four Quarters Film.
É a minha empresa.
É tua mesmo. E a Laura tem muitas curtas, está a produzir um filme, pelo que eu sei, um filme grande.
Sim,
é
uma longa-metragem.
E realizou. Hoje aqui falámos disso nesta tarde, uma série no Reino Unido super divertida chamada Dreaming Whilst the Black. É maravilhosa esta série de televisão. É. Laura, antes de mais, tu vives no Reino Unido, não é? Foste para lá, já nos contaste. Sim. Como é que se escreve uma curta-metragem, por exemplo? E não só escrever, é depois pô-la em prática, fazê-la acontecer.
Escrever, bom, vou dizer, escrever é fácil, não é propriamente fácil. Escrever demora tempo, é preciso ter uma ideia. Muitas vezes pode ser... O melhor é fazer sobre uma questão que a pessoa seja apaixonada. E começamos com uma ideia e depois a escrita normalmente é rápida, mas o que é difícil é depois produzir, arranjar o dinheiro, organizar tudo para depois ter um projeto no final. Demora uma curta, posso dizer que pode demorar meses.
Tu que idade é que tens?
Eu tenho 27.
Tu és muito nova para ter já tanta coisa feita e premiada. Então, mas como é que se faz? Vamos lá perceber. Sim. Escreves o guião sobre uma coisa da qual...
Ou eu
pela
ou,
qual...
Outras pessoas, ou argumentistas. Eu também escrevo, não é aquilo que eu gosto de fazer mais, mas escrevo alguns argumentos. Aliás, escrevi a longa-metragem que vou realizar para o ano, fui eu que escrevi. Mas normalmente, por exemplo, esta Dreaming Whilst Black foi com outros dois escritores. Eu estive a produzir e realizei também. E estive na parte do desenvolvimento da série.
É tão engraçada a série de televisão. Por acaso, aconselho mesmo a que quem nos está a ouvir veja. Sim. Porque é muito, muito gira.
Podem encontrar no YouTube.
Mas quem é que dá dinheiro para se fazer uma curta-metragem? Onde é que se vai pedir?
Há muitos sítios. A pessoa precisa de ser criativa também nesse aspecto para ir buscar. Ou é o dinheiro pessoal, ou dos meus pais, quando foi as primeiras curtas-metragens. Mas agora, obviamente, muitas vezes é investimento próprio ou então vamos a fundos públicos. Aqui em Portugal é sobretudo o ICA. A RTP também já faz alguns projetos, mas ainda é bastante reduzido aqui em Portugal. E depois, obviamente, em Londres também são fundos públicos, o BFI e outros, Creative England e vários outros sítios. E depois é tentar ou ver financiamento privado ou, por exemplo, patrocínios, tentar muitas vezes, não é dinheiro em si que é necessário, mas, por exemplo, sei lá, se puderem dar águas ou se puderem dar, sei lá, gasolina para os carros e para a equipa, pronto. É também, vamos por aí, normalmente.
Ou seja, a dimensão é muito maior do que se poderia imaginar para uma curta-metragem.
Até para mim, eu cada vez vou fazendo produções cada vez maiores e não tenho noção, cada vez que chegam a um sítio, fico, tanta gente, eu tenho que dizer estas pessoas todas para fazer, ok.
Por acaso,
então tenho 50 pessoas à minha frente, ok.
Sou eu que mando nisto.
Estou que mando nisto, ok.
Laura, mas é engraçado porque é verdade que quando vemos uma curta-metragem que tem 13 minutos, por exemplo, depois a lista, não é? Na ficha técnica é gigantesca. O que é que fazem todas essas pessoas?
São muito importantes normalmente.
Todas?
Todas. As pessoas não têm noção, mas são extremamente necessárias, desde produção, que é fundamental, e normalmente as pessoas pensam que é só um produtor, mas não, são, a equipa de produção é gigantesca, são eles que fazem mexer e fazem avançar o filme, senão, sem eles não conseguimos fazer nada. E depois é a realização, depois toda a equipa de arte, desde os fatos, a maquilhagem, se há efeitos especiais, e são todos extremamente importantes. E as pessoas, às vezes, muitas vezes as pessoas ficam... cada vez que vêm ver, por exemplo, filmagens que eu faço, as pessoas ficam sempre muito surpreendidas. Ah, mas aquelas pessoas estão paradas. Pois elas estão paradas, estão à espera que os outros acabem de trabalhar para poderem entrar. As pessoas ficam sempre... Eles estão todos parados. Porque, o que é que se está a passar? Estamos só à espera.
Olha, como é que tem que ser a cabeça de uma realizadora? Porque, de facto, tu dinamizas e organizas toda esta gente.
Sim, na parte criativa. Portanto, normalmente, na parte...
Prática
e já é logística e administrativa é tudo com os produtores. E depois a parte criativa, sim, sou eu normalmente que faço a gestão. E é preciso ter uma ideia muito concreta
daquilo
que se quer. Porque nós basicamente, os realizadores, somos artistas, mas somos artistas sem meios. Os nossos meios são as outras pessoas, são os outros artistas. Portanto, para termos a nossa visão, precisamos de passar a ter ideias muito concretas,
para que toda a gente as entenda,
exato,
não é?
Para que toda a gente as entenda.
É a Laura Seixas que está aqui connosco hoje. Daqui a pouco vamos falar de como é que se escolhem atores, como é que isso se faz e como é que se pega numa ideia, sim, na tua série de YouTube, e como é que se defende no meio de tanta coisa que está a acontecer. Já cá voltamos à Renascença.
Renascença, a par com o mundo.
Muito boa tarde. Recordo que temos em estúdio a Laura Seixas, que é uma super realizadora, é portuguesa, não vive cá, vive no Reino Unido, mas está cá porque veio por causa do Natal a visitar os pais e tivemos uma grande sorte, e cá a temos aqui no estúdio da Renascença. Ela já esteve aqui a contar um bocadinho do seu percurso há pouco. Agora, e quero recordar, Laura, tu passaste pelo Festival de Cannes, onde levaste dois trabalhos teus. Como é que é o ambiente do festival? Como é que é ir a Cannes? Ser
é uma
nomeada
para... na cara.
Porquê?
Eu não fui nomeada, não estava na parte de... Estava selecionada, mas não na parte das nomeações. Mas é uma chapada na cara, sobretudo para jovens realizadores, é excelente. Aconselho toda a gente a ir, que se puder. Porque a pessoa não tem noção da dimensão da indústria. E quando a pessoa chega lá, a pessoa percebe-se quão pequenina é e quão grande se pode ser no meio da indústria. E então a primeira vez estava assim um pouco perdida, porque o festival é muito grande, o mercado, o festival em si é muito pequenino, mas o mercado é gigantesco, e a pessoa chega lá e não sabe para onde ir. Depois é um sistema depois também de cores, porque cada pessoa tem o seu valor, e eles fazem mesmo fazem questão que as pessoas saibam qual é o valor de cada um. E depois, da segunda vez, já conhecia melhor o festival.
Mas como é que tem, que pulseiras com cores?
Não, temos um cartãozinho.
Ah, um cartão.
E depois tem assim um ponto do lado.
Qual é que era a tua cor? Já
a
agora?
Primeira cor foi branco, que era, acho que era branco ou azul, que éramos éramos no fundo. No fundo da cadeia alimentar. E eles fazem, foi engraçado porque conheci um produtor que já era bastante conhecido. E eu lembro-me que eu tinha posto justamente virado ao contrário para não se ver a cor.
E ele quis ver.
E ele chegou e rodou ao contrário. Ah, ok, pronto, já percebi qual é a pessoa com que eu estou a falar aqui. Quem é que eu estou a falar? Foi...
mas depois, da segunda vez que foste, subiste de cor?
Não, continuei na mesma
no
cor,
branco.
Mas estava inserida num programa americano, na verdade, que era, chamava Creative Minds. E eles tinham uma secção do festival e estava nesse programa americano.
Mas então no Festival de Cannes, são coisas que estamos a aprender aqui hoje, a cor branca é o arranque.
Eu acho que é o arranque de carreira. Ou é o branco ou é o azul.
E qual é que é o topo? Que cor será o topo?
O topo não tem cor, mas eu acho que uma das agora já não sei, para ser honesta já não me lembro qual é que era a do topo, mas acho que era o vermelho, já nem sei se é vermelho. Havia amarelo... Já não sei, tenho que olhar para... Eu ainda tenho lá as fichas, tenho que olhar, porque já não sei qual é que
bem,
é o...
Bem, mas isso é muito engraçado. É. Bom, a Laura realizou uma série de YouTube, ou seja, que se pode ver na internet, não de televisão, mas eventualmente poderá um dia estar a ver. Fazemos figas por ti, Laura. Chama-se Dreaming Whilst Black. Em português, podíamos traduzir como este título? É difícil, não é?
É difícil
eu meti no tradutor do Google.
Não funciona bem, porque a série em si...
Então de que é que fala a série?
Portanto, a série fala deste jovem realizador de origem jamaicana que vive em Londres e é ele a perseguir o seu sonho. E nós decidimos fazer isto não só pela cor, mas também porque há muitas conotações, justamente com black, que dizem que... conotações negativas, e nós queríamos tirar isso, que isto é um sonho que é impossível. Portanto, o Dreaming While Black é um sonho impossível, que a sociedade diz que é impossível.
Mas é uma série sobre racismo?
Também falamos sobre racismo. Também falamos sobre racismo. E, obviamente... Não é tudo sobre o racismo, mas falamos sobre os problemas da sociedade, sobretudo para os jovens, e sobretudo quais as dificuldades para os jovens
na indústria.
Na indústria, exatamente, obrigada. Na indústria, e justamente também os dos problemas que surgem, seja pelo racismo, seja também no segundo episódio falamos também sobre... os problemas que acontecem quando somos mulheres, ou quando somos mulheres ainda por cima de cor, e falamos muito sobre isso, e esse jogo de palavras foi muito sobre, porque há, mesmo aqui em Portugal, é a magia negra, é o mercado negro, e a conotação...
Da palavra negra,
com a cor, é uma conotação muitas vezes negativa, e nós quisemos dizer, não, isto é um sonho impossível, mas é um sonho que ele vai concretizar.
A série é maravilhosa e é muito engraçada porque tem o seu lado cómico. É uma série quase que humorística neste caso, que se pode ver no YouTube procurando Dreaming Whilst Black. Já vamos esclarecer na nossa página da Renascença para quem estiver a ouvir saiba como a encontrar. Agora, como é que se encontra atores para uma série?
Para esta série?
É difícil encontrar os atores perfeitos?
Sim, pode demorar, pode ser algo que seja muito rápido, como pode ser um processo que demore muito, muito tempo. É mesmo uma questão de sorte às vezes, e conhecer pessoas, conhecer os atores, ir a várias peças, ver várias curtas-metragens e vamos assim buscando um bocadinho. Esta aqui foi engraçado porque nós fizemos isto por nós próprios e decidimos que o ator principal seria um dos...
Um de vocês.
Um de nós, sim, da minha companhia de produção. E depois os outros atores, por exemplo, muitos dos atores que tínhamos falado há bocado, foram dois com que eu tinha trabalhado, que tinha feito o curso de atriz.
E portanto, há gente portuguesa que
sim,
também participa neste...
episódio. Sim. São dois. E depois há mais uns quantos. E há vários portugueses, aliás, que há um editor de um dos episódios, acho que foi o episódio... 3, foi o episódio 3, que ele também é um editor português.
Bom, a série é muito boa, recomenda-se, chama-se Dreaming Whilst Black e é a série de internet mais vista no Reino Unido.
Não é mais vista, é a série número 1.
O que é que significa ser a série número 1?
A série número 1, ou seja, é que teve mais sucesso nos festivais. Há uma competição mundial com todos os países, com séries online e... Nós estamos à frente, no Reino Unido.
Então, muitos parabéns. Laura Seixas, na tarde da Renascença, olha, muito obrigada e todo
obrigada
o sucesso para ti. És muito talentosa.
Obrigada.
E, olha, mereces tudo do melhor. Laura Seixas, aqui nesta tarde na Renascença. Mais à frente. A par com o mundo.